A gente vai conversar agora com o deputado federal Ricardo Barros, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Deputado, muito boa tarde.
Boa tarde.
Deputado, hoje pela manhã o senhor estava na prefeitura, né, na reunião com o secretário Guto Silva, com lideranças aqui de Maringá. E o senhor falou nessa reunião sobre o pedágio, né? Houve um questionamento sobre o processo de concessão das rodovias e o senhor explicou para as lideranças que estavam presentes como foi a elaboração desse projeto no governo federal, né? O senhor pode explicar para a gente o que o senhor explicou hoje para as lideranças que estavam nesta reunião, como foi a elaboração desse modelo de concessão?
Bom, esse é um modelo de concessão que acumula o aprendizado com tantas outras concessões que já foram feitas. O que se está discutindo é a questão do valor mínimo. É menor tarifa ganha licitação. Três trechos no Brasil que foram licitados por menor tarifa estão paralisados, porque não se sustentou o financiamento das obras contratadas. Neste programa de novo pedágio do Paraná, são 42 bilhões de investimento em 9 anos. Para serem pagos em 30 anos de exploração do pedágio. Então, as empresas vão tomar um financiamento, fazer as obras todas, 2 mil quilômetros de duplicação em 9 anos, e depois é que vão poder pagar o financiamento ao longo do tempo. Se você, quando você vai no banco pedir um empréstimo, o banco quer saber se você tem capacidade de pagar a prestação. Então, quando a gente fala que o desconto mínimo, o desconto máximo do preço da tarifa tem que ser limitado, ou seja, pode dar até 37,5% de desconto, mais do que isso não pode. Por quê? Porque esta é a receita necessária para pagar o financiamento. Se você der um preço menor, você vai ter menos receita e vai não poderá emprestar os 42 bilhões. Então, se nós queremos uma tarifa menor, nós temos que pegar um investimento menor. O modelo da outorga é o quê? Quando empatam as empresas no desconto máximo, então a empresa dá um valor de outorga. Ela paga para o governo um valor para ficar com o contrato. Mas ela paga isso fora do equilíbrio do contrato. Ou seja, ela mantém aquela receita que vai pagar o financiamento. Ela tira do caixa dela e paga para o governo. Então, há uma resistência. Ah, mas vai pagar para o governo? Bem, hoje, como a licitação é do governo federal, tem que pagar para o governo federal. Mas eu vou propor um projeto de lei para que esta outorga venha para o projeto, ou seja, para o trecho que foi licitado para a realização de outras obras que não estão previstas no contrato. É isso.
É, inclusive, essa questão da outorga está gerando muita polêmica. O presidente da FACEAP sugeriu que a sociedade fosse esclarecida sobre o que é essa outorga onerosa, né? Essa outorga, ela só será aplicada se houver empate? Se não houver empate entre as ofertas, não tem outorga, é isso?
É isso. Se nenhuma empresa chegar ao desconto máximo, de 37,5%, em média, tem alguns trechos que são mais, outros são menos. Mas se nenhuma empresa chegar ao máximo de desconto na tarifa, não tem outorga. Mas se duas empresas chegarem ao máximo de desconto na tarifa, a que der maior valor de pagamento para o governo federal, fica com a concessão. Mas ela paga isso do seu caixa e não do caixa do projeto. De modo que aquela tarifa mínima garante o fluxo para o pagamento do financiamento dos 42 bilhões em obras que serão realizadas.
Uma empresa, uma concessionária, é vantajoso pagar essa outorga, mesmo já oferecendo o máximo aí do desconto?
Bem, aí depende de cada negócio, né? Cada empresa tem uma característica, tem uma forma de administrar, tem eventualmente tecnologias que barateiam o custo da sua operação, porque quando a gente fala 42 bilhões em investimentos, obras, mas tem mais 42 bilhões que são OPEX, ou seja, operação, que é o socorro dos automóveis, que é as praças de pedágio, que são todos os custos do custeio da operação, a manutenção das vias, né? Isso tudo é custeio. Obras são novas intervenções. Então, se a empresa tem uma expertise maior e consegue fazer esse custeio mais barato, então ela pode dar ela pode se interessar por dar um valor maior. A outra opção qual seria? Bom, empataram as empresas, empataram. Tira na pedrinha, sorteia. Né? Como acontece no México, na Espanha, onde o empate é decidido por sorteio.
Uhum. E o senhor acredita que é possível, então, que esse valor da outorga fique com o Paraná?
Nós vamos propor um projeto de lei, não é com o Paraná, não, é com o trecho aonde foi feita a licitação. Então, são seis lotes neste novo pedágio do Paraná, são seis lotes de rodovias. Cada lote que for licitado poderá ou não ter outorga. Se tiver, o dinheiro fica para ser aplicado naquele lote em obras que não estão já obrigadas no contrato, em novas intervenções que podem surgir durante 30 anos, podem surgir novas necessidades e terá lá um recurso disponível para essas novas intervenções, um viaduto, uma terceira faixa, alguma novidade que surja.
O senhor vai apresentar esse projeto, então, né?
Investe no projeto, né? Investe naquele lote, naquele trecho de rodovias que foi licitado. Não é para ficar nem para o Estado e nem para outras obras. Fica naquele próprio lote que foi licitado. É uma forma, nós vamos propor isso no Congresso Nacional e vamos tentar aprovar. Hoje, se tiver outorga, vai para o governo federal, para o Tesouro Nacional.
E vai na íntegra para o governo federal?
Sim. Porque é o governo federal que está licitando as rodovias. O Paraná está delegando as suas rodovias para o governo federal licitar. O atual pedágio, o governo federal delegou as suas rodovias para o Estado licitar. É ao contrário nessa oportunidade.
Uhum. Bom, o senhor também falou nessa reunião sobre a questão da vacina. O senhor disse que o Congresso vai enquadrar a Anvisa. Como assim?
Bem, a Anvisa cumpre a lei, né? Todos nós cumprimos a lei. Ontem mesmo, o Senado votou uma nova norma, incluindo agências da Rússia, da Argentina, para que elas também sejam reconhecidas. Quando uma vacina for aprovada lá, a Anvisa também autorizar aqui o seu uso emergencial. Então, o Congresso modifica as regras, o Congresso reduziu, a Anvisa queria 10 dias para analisar um dossiê e nós reduzimos para 5 agora, Câmara e Senado. Então, a Anvisa pode editar as suas resoluções, mas quando há uma lei dizendo o contrário, vale a lei. Então, o enquadrar a Anvisa quer dizer o Congresso estabelecer novas normas e ela tem que seguir, obviamente.
E isso para ter mais agilidade na aprovação de vacinas?
Isso para a gente poder mais agilidade na aprovação de vacinas. Nós queremos vacinar todos os brasileiros, queremos retomar a vida normal, a economia, a convivência das pessoas, a confraternização das pessoas, e só quando tivermos todos vacinados. O governo, o presidente Bolsonaro já editou uma medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar vacina para todos os brasileiros. No mundo todo, 11 vacinas já foram aprovadas pelas agências dos seus países, estão sendo aplicadas em todo o mundo, e o Brasil só tem 2 aprovadas até agora. Então, nós temos limitação de capacidade de produção para atender a população. Nós queremos ter acesso a todas as vacinas que forem aprovadas por uma agência reconhecida.
Uhum. Bom, sobre a agenda em Brasília na semana que vem, o senhor falou da autonomia do Banco Central, que vai ser votada?
Exatamente. Nós combinamos de votar a autonomia do Banco Central, já está na pauta, a pauta já foi publicada na quinta-feira, e nós temos esta votação, primeira votação desta nova legislatura, com o presidente Arthur Lira, do Progressistas, do nosso partido, o presidente Rodrigo Pacheco, do Democratas, lá no Senado. A primeira votação na Câmara vai ser esta votação que trata do Banco Central independente. E no Senado já tivemos sessão ontem, já aprovando outras matérias, uma medida provisória do setor elétrico muito importante, e votamos também ontem lá esta medida provisória da saúde, da Covid, alterando e simplificando as normas de aprovação de vacinas pela Anvisa.
E quando chega a reforma da... Quer dizer, quando chega, quando será votada a reforma tributária?
A reforma tributária, o líder Aguinaldo Ribeiro, que é relator da reforma tributária, deve publicar o seu texto, né, para a gente poder partir a discussão. Já tem comissão especial instalada e ele tem que submeter o seu texto à comissão, aprová-lo, e aí nós votaremos na Câmara e no Senado, alternadamente. Tanto faz começar pelo Senado como pela Câmara.
O senhor acredita que esses temas importantes para o país vão andar rapidamente esse ano?
Todos vão andar rapidamente, é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é com o Brasil. E nós vamos cumprir o nosso compromisso. Aprovar ou não é da formação da maioria, mas vamos votar. O importante é que essas reformas sejam colocadas para que o povo brasileiro, através dos seus representantes do Congresso Nacional, decida se querem ou não.
E aí a reforma administrativa?
A reforma administrativa vai passar na Comissão de Constituição e Justiça. Na próxima semana vamos instalar a Comissão do Orçamento, a Comissão e todas as demais comissões. A reforma administrativa passa lá e dá admissibilidade, depois cria-se uma comissão especial para tratar da reforma administrativa.
Uhum. Bom, só para encerrar, deputado, o senhor acha que a gente tem falado aqui, a gente já falou agora nessa edição do CBN Maringá, sobre a fábrica de vacinas. Como é que está esse projeto? O secretário Guto Silva disse que há uma grande possibilidade de Maringá ter essa fábrica de vacinas.
Nós já temos um terreno doado para o DECPAR, Instituto Tecnológico do Paraná, aqui há muitos anos, há mais de 10 anos, 100 mil metros quadrados lá no Parque Industrial. Nós tínhamos até 80 milhões que, como ministro da Saúde, eu disponibilizei aqui para a construção da fábrica. Temos mais 37 milhões que estão no Fundo Paraná, esses ainda estão mantidos para a fábrica de Maringá. Nós íamos fazer aqui uma fábrica de biológicos. Uma vacina é um biológico também, né? Mas fábrica de medicamentos biológicos de alto custo. O importante é termos a plataforma, o governo do estado estando disposto, o terreno já está doado, o dinheiro está na conta, basta definir o projeto e iniciar as obras e teremos aqui o polo de medicamentos de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada, deputado. Uma ótima tarde.
Um grande abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o deputado federal Ricardo Barros, falamos sobre vários temas, entre eles a questão do pedágio. Agora, 13h26.